Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 691. Conversas para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, finais de tarde de domingo. Alternativa é rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Hoje temos um jovem investigador, uma voz interessante para acompanhar, para ouvir, António.
Boa noite, vem de Coimbra, da Universidade de Coimbra, está ligado ao Centro de Estudos Sociais. Bruno Sena Martins colaborou, fez parte de um coletivo, foram quatro autores e autoras a escrever: Não Posso Ser Quem Somos, Identidades e Estratégia Política de Esquerda, uma edição da Bertrand de 2020. Mas Bruno Sena Martins reflete, pensa, dialoga sobre a questão das identidades, mas mais do que isso, a afirmação do ser humano, homens e mulheres, independentemente da sua cor. Garanto-vos que esta conversa vale a pena e ficará para a memória futura da rádio, do programa Livros com Rumo e de todos e de todas aqueles que escutarem esta noite. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, responsabilidade cívica. Distanciamento físico, claro, sempre acompanhado por melhores leituras.
Bruno Sena Martins é licenciado em Antropologia e doutorado em Sociologia. Os seus temas de interesse incluem o corpo, deficiência, direitos humanos, racismo e colonialismo. É co-coordenador do programa de doutoramento Human Rights in Contemporary Societies e docente no programa de doutoramento Pós-Colonialismo e Cidadania Global. É investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, do qual foi vice-presidente do Conselho Científico entre os anos 2017 e 2019. Para além da sua obra científica publicada, destacamos As Voltas do Passado, A Guerra Colonial e as Lutas de Libertação, obra escrita a meias com Miguel Cardina, editada pela Tinta da China, e ainda Não Posso Ser Quem Somos, Identidades e Estratégia Política da Esquerda, escrita em parceria com André Peniche, Cristina Roldão e Francisco Louçã, uma edição da Bertrand.
Bruno Sena Martins, boa noite, obrigado. Está ligado ao SES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É multidisciplinar a intervenção ou trabalho de investigação deste centro. Situa-nos um pouco aquilo que é ou foi ou está sendo o seu trabalho e depois como enquadra, como isto surge depois jusante, porque a montante temos este seu lado de investigador, pensador, escritor, ensaísta.
Muito bem, muito boa noite. Quero agradecer, António, pelo convite. É um gosto poder estar aqui e falar deste livro, Não Posso Ser Quem Somos. Falando um pouco da minha trajetória, eu sou antropólogo de formação. E o meu campo de trabalho de investigação inicialmente foi o campo da deficiência, dos estudos da deficiência. A minha tese de doutoramento foi sobre a experiência das pessoas cegas, a experiência da cegueira, e digamos que esse foi, digamos, o meu primeiro campo em que eu pude refletir sobre questões que agora se chamam identitárias e de lutas identitárias, muito a partir dessa especificidade das histórias das pessoas com deficiência, das lutas políticas das pessoas com deficiência. Houve um momento em que o meu trabalho, digamos que cruzou uma esquina interessante, creio eu, que foi quando eu me dediquei a fazer a investigação com os deficientes da Guerra Colonial, com os ex-soldados que combateram na Guerra Colonial Portuguesa e também nas lutas de libertação, nos países africanos, e esse foi o momento em que eu comecei a tratar não apenas da questão da deficiência, do impacto nos corpos, nas lutas sociais, nas formas de discriminação, mas também a pensar a história colonial, a história da violência colonial e como é que nós devemos e podemos olhar para a guerra colonial e para as guerras coloniais enquanto partes de um longo tempo histórico de violência colonial que marcou muito a modernidade europeia, a Europa, o mundo. E digamos que nesse momento eu passei mais a olhar para as questões do colonialismo, do pós-colonialismo e do racismo, que no fundo é tentar perceber e alargar horizontes de reflexão como é que as nossas sociedades são ainda fortemente marcadas pelos legados daquilo que foram as experiências que definiram o nosso sistema mundo e que estão simultaneamente marcadas pelas lógicas do capitalismo, pelas lógicas do racismo, pela escravatura, pelo colonialismo, enquanto experiências que são ainda muito recentes, na verdade, e que ainda marcam as nossas sociedades. Então, digamos que este é assim o campo de fundo onde eu tenho desenvolvido trabalho, sempre com uma articulação com a lógica dos direitos humanos. No Centro de Estudos Sociais eu coordeno um doutoramento, Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas, em que temos estudantes de todo o mundo, com diferentes lutas e geografias de luta pela dignidade e formas de pensar o mundo, desde a Índia, do Egito, à América Latina, obviamente na Europa. E então, digamos, é este o quadro das reflexões, em que, juntamente com colegas num centro muito interdisciplinar, eu tenho trabalhado e desenvolvido a minha investigação.
O título deste vosso trabalho é, para quem o lê, provoca, quase usando aquela velha frase, primeiro estranha-se, depois entranha-se, o slogan criado por Fernando Pessoa a propósito de uma bebida nem mais alocada àquilo que é a voracidade do capitalismo. A conhecida água suja do imperialismo. Não vou fazer publicidade gratuita, mas, de qualquer das formas, aqui fica. Como é que este coletivo, a quatro cabeças, chegaram a pensar e à conclusão, ou pelo menos à decisão de não posso ser quem somos, que isto é uma pergunta, e depois tem por baixo o subtítulo Identidades e Estratégia Política da Esquerda, sabendo nós, e agora aqui a segunda linha, não é nota de rodapé, sabendo nós que os movimentos conservadores, virados para uma espécie de, não direi, uma linguagem muito usada e talvez um bocado estafada e gasta, uma espécie de neofascismo, mas fazendo apelo a valores que são da tradicionalidade, ou seja, da tradição, ancorados num conservadorismo identitário, se quisermos, exclusivo. Aquilo que é a fortaleza do eu contra todo o resto, porque aqui a vossa pergunta, penso eu, que é uma espécie de tentar dinamitar esta construção desenfreada de fortalezas identitárias contra o outro, no sentido exclusivo do outro.
Exatamente. Eu acho que o modo como coloca a questão é bastante interessante e tem a ver com esta tensão de nós pensarmos simultaneamente a política enquanto algo que necessariamente resulta ou se procede através de uma mobilização coletiva, mas ao mesmo tempo pensarmos que a política está profundamente relacionada com o modo como cada qual é inscrito na sociedade em que vive. É pensado na sociedade em que vive, pela sua cor de pele, pela sua orientação sexual, pelo seu género, pela sua inserção de classe, e como é que estes elementos são cruciais para pensarmos a política no tempo em que vivemos. E como diz o António, neste momento nós estamos num momento em que, por um lado, nos confrontamos com aquilo que alguns autores chamam de neofascismo, pós-fascismo, direita reacionária, alt-right, com esses movimentos que, na verdade, exacerbam algo que sempre esteve presente nas nossas sociedades, e falamos das sociedades euro-americanas, que é a ideia de um certo nacionalismo que sempre se constituiu, de alguma forma, enquanto uma política identitária. E isso é algo que eu acho que é muito importante nós sinalizarmos e denunciarmos. A ideia de que nós temos da identidade portuguesa, a ideia que nós temos, ou que existe sobre a identidade americana, é necessariamente e quase sempre uma ideia dominante e hegemónica, que faz supor um certo corpo, faz supor uma certa inscrição linguística e étnica. E, portanto, eu acho que nós temos que perceber como é que estes movimentos neofascistas ou pós-fascistas, na verdade, eles exacerbam algo que sempre esteve presente num determinado senso comum, que faz supor que, por exemplo, um negro português não é exatamente português, ou que um hispânico nos Estados Unidos não é exatamente norte-americano, e nós refletirmos sobre esta tensão e pensarmos como é que nós reconstruímos políticas perante esta ameaça que existe e que está presente. E muitas pessoas pensam que a melhor forma de responder a esta ameaça é de vamos acabar realmente com esta questão das políticas identitárias, como se as políticas identitárias criassem estas, estas divisões, estas fronteiras, estas facções. Na verdade, no modo como eu vejo, aquilo a que nós chamamos políticas identitárias são formas de tentar sinalizar as estruturas de desigualdade que estão criadas na nossa sociedade e que às vezes essas estruturas de desigualdade são tão fortes e tão potentes que invisibilizam a ideia de que vivemos em sociedades que não são apenas diversas, mas que são também desiguais e que são violentas. E que, portanto, se nós queremos ressignificar os horizontes de transformação social, acho que o pior caminho seria dizer que nós temos, seria recuperar as narrativas do século XX, por exemplo, transformação social, que muitas vezes só olhavam para a questão da classe social, só olhavam para a luta anticapitalista e que acabavam por secundarizar ou minorizar, por exemplo, a luta feminista, a luta antirracista, a luta LGBT. E eu acho que nós não podemos cometer esse erro neste momento em que estamos, que seria responder à extrema-direita e aos movimentos neofascistas com uma postura conservadora do ponto de vista político.
Diga-me uma coisa, já agora que estamos falando disto, as lutas de identitárias, se quisermos, identitárias no sentido a afirmação de individualidades que depois perpassam, ou pelo menos numa espécie de espraiamento de um certo ativismo político ou consciência cívica e social, a transição do século XIX para o século XX, as mulheres que lutaram em Portugal e pela essa Europa fora e pelo mundo, e não estou a falar de Rosa Parks, estou a falar das mulheres que lutaram pela capacidade e a vontade de votar, participar nos destinos dos povos, homens e mulheres em comunidade. Isto por um lado. Por outro lado, também tem a ver com, por exemplo, o ativismo político de Rosa Luxemburgo, o ativismo político de Emma Goldman e outras mulheres que acabaram por afirmar esta vontade política num determinado campo ideológico. Se eu li bem o seu texto, o seu ensaio, há assim uma espécie de um afunilar da ideologia, ou por outra, há uma espécie de dinamitar este campo ideológico, libertando todas as lutas, ou pelo menos a afirmação das mulheres e da vontade feminina, e já agora da libertação dos corpos, pela necessidade de deslocar o campo da luta política daquilo que é o estritamente ideológico, o marxismo, e depois fazer, numa espécie de alargamento deste combate ou desta luta, para outros campos, como essa questão dos corpos, das mulheres, das lutas identitárias. E eu penso que isto acontece. Há outros autores, faz a afirmação de Franz Fanon e outros, a luta política da Amílcar Cabral e as próprias lutas anticoloniais no sul, dos povos do sul, todos eles, desde a Índia, o continente asiático, africano e antes, no século XIX, com o continente americano, mas essa é uma outra questão que não colho por aqui, mas dizia eu que isto acontece, há uma espécie de implosão deste campo de batalha quando chega a dinâmica neoliberal. Ou seja, o neoliberalismo ferozmente capitalista dos anos 80, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e com os gurus Milton Friedman e Hayek, ao contrário que diziam que a riqueza ia ser tanta e tamanha, que aquilo que iria cair da mesa dos ricos era suficiente para contentar os pobres. E, portanto, tudo isto é o surgimento disto e depois com a implosão e a queda do Muro de Berlim. Faz sentido, não faz sentido? O que é que temos aqui em jogo?
Por um lado, e como muito bem aponta, por exemplo, ao analisar aquilo que foi a luta das sufragistas, as lutas feministas do século XIX, século XX, quando nós falamos em lutas identitárias, na verdade, nós estamos a falar de lutas que têm uma ancestralidade histórica que é importante reconhecer. Quando nós falamos de lutas antirracistas, temos que pensar que das primeiras lutas antirracistas foram as revoluções de pessoas escravizadas. Uhum. A independência do Haiti, é uma
exemplo.
Tremenda luta antirracista, por exemplo, e data do início do século XIX. E, portanto, nós temos que colocar realmente esta ideia de que as lutas identitárias não são algo que surgiu agora, mas que tem realmente uma história e que tem... uma filiação que também é importante nós reconhecermos. O que eu acho é que nós não devemos deixar de olhar para o modo como, apesar dessas lutas, no espaço político em que vivemos, e isso fica muito bem refletido nos partidos de esquerda, como é que durante muito tempo estas agendas correspondiam às lutas das mulheres, à luta de negros, à luta de LGBTs, como é que estas agendas estiveram muito secundarizadas ou são muito tardias? Nós podemos pensar no caso português, em que a questão da interrupção voluntária da gravidez, só em pleno século XX se pôde consumar, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, também é algo de muito recente. Se pensarmos naquilo que é a representação pública, política das mulheres, é ela também muito tardia, hoje em dia já bastante significativa, mas ainda muito tardia e ainda muito marcada pelas estruturas do patriarcado. Então eu acho que nós temos que ver realmente este processo de um certo crescendo das lutas, mas que temos que considerar tardio e temos que reconhecer que uma certa concepção de democracia liberal que se instalou confortavelmente nos anos 90, após a queda do Muro de Berlim, sempre se sentiu muito confortável com uma certa ideia de diversidade e com uma certa apologia do liberalismo económico. A questão é que estas duas questões elas realmente são contraditórias, porque em boa medida nós devemos colocar-nos a questão: é possível conciliar o capitalismo neoliberal com democracia?
Pois é.
Eu acho que esta questão deve estar connosco, porque uma das questões mais fundamentais é o modo como os processos sociais e económicos são criadores de descontentamento, de expectativas decrescentes, que muito favorecem, por exemplo, agora, as lógicas do populismo, as lógicas do discurso de ódio, que têm muito apelo social, porque correspondem muitas vezes a uma desilusão com a democracia, que afeta tanto as minorias sociais, que já estavam oprimidas, marginalizadas e despossessadas, como as ditas maiorias sociais, que também sentem que os seus horizontes são decrescentes. Portanto, eu acho que este descontentamento com a democracia enquanto sistema tem muito a ver com a aceitação que vivemos no nosso espaço político, de, como alguém dizia, do capitalismo como o único jogo possível. E que a ideia é que nós não vivemos apenas em economias de mercado, mas que vivemos crescentemente em sociedades de mercado. E, portanto, eu acho que uma ruptura com este sistema necessariamente tem que ter em conta o sistema económico, e eu acho que ele é central. Aliás, nós vemos, e vimos agora, por exemplo, na pandemia, como é que a situação das mulheres e da violência doméstica foi, digamos, exacerbada com este contexto. Como é que a situação das populações negras, que não podem fazer distanciamento social, que têm que pagar o transporte público de madrugada, que têm que ir para a rua para ter o seu sustento, as populações pobres e marginais na nossa sociedade, como é que isto acaba tudo por ser um sistema que está entrelaçado? Então, portanto, eu acho muito interessante o nome deste programa, Livros com Rum. Eu diria, se quisesse colocar a questão de uma forma graciosa, que quando me perguntam se nós devemos optar pela luta anticapitalista ou pelas lutas identitárias, para mim é como se me tivessem a perguntar se eu quero gin ou água tónica. Obviamente eu quero os dois, porque eu não acho que seja possível transformar as nossas sociedades do presente sem acharmos que isto... que tanto a luta contra o capitalismo neoliberal como o reconhecimento de identidades historicamente marginalizadas como dois elementos essenciais e que devem estar aliados na transformação do nosso presente.
Uhum. Olhe que este rumo tem muito a ver com o Haiti, a Jamaica e a Cuba e outros avis.
Exatamente.
Portanto, tem muito a ver por aí. Eu, continuando neste ponto, há uma frase do professor Boaventura Sousa Santos, alocado aqui, que está no seu texto, a página 148, em que ele diz abertamente isto, ou pelo menos está lá escrito: a democracia é engolida pelo capitalismo. E aquilo que eu lhe quero colocar, até que ponto é que muitas destas lutas identitárias, independentemente do identitário, que não é assim tão displicente quanto isso, bem pelo contrário, até que ponto é que estas lutas são possíveis pela vivência democrática, ou a democracia é a essencialidade destas lutas, ou até que ponto o capitalismo alimentará, pelo menos de uma forma subreptícia, ou pelo menos um pouco manhosa, estas lutas para a sua conveniência e afirmação, se quisermos, ideológica e na construção de mais-valias, em que todas estas lutas aparecem sempre num plano, ou se quisermos, num cenário de terceiro grau ou de terceira dimensão, muito, muito lá atrás, no cenário de que é esta coisa, que é aquilo importante que nós chamamos vida.
Muito bem, não, é uma excelente questão. Eu acho que esse perigo existe, ou seja, o perigo existiria se eu, por exemplo, ao me afirmar como um militante antirracista, achasse que o racismo é apenas uma questão que tem a ver com diferentes cores de pele e com a minha cor de pele, que são discriminadas numa determinada sociedade. Mas eu vejo o racismo enquanto um sistema político, simbólico e um sistema económico. Uhum. Ou seja, o racismo, no modo como nós o temos na nossa sociedade, ele existe e resulta de um processo...
Essa é a questão essencial. O racismo resulta da dinâmica do próprio capitalismo.
Perfeito. Exatamente isso. Ou seja, nós não podemos pensar o racismo sem aquilo que foi o deslocamento de 12,5 milhões de mulheres e homens do continente africano para as Américas, para, inicialmente, trabalhar na cana-de-açúcar, falávamos do rum. No Brasil foram 5 milhões. 47% de todos os escravizados transportados para o continente americano foram transportados em navios capitaneados por portugueses. Isso é um número também bastante interessante que eu trago nesse texto. Mas o que eu digo é que nós não podemos pensar realmente esse sistema capitalista que se constituiu enquanto sistema mundo sem a sua articulação fortíssima, primeiro com as lógicas do racismo, mas também com as lógicas do patriarcado. Ainda hoje nós vivemos em sociedades que dependem, crucialmente, do trabalho não pago das mulheres. As mulheres que trabalham em casa, as mulheres que trabalham nos escritórios do grande capitalismo global, que fazem as limpezas e que são pagas, muitas delas imigrantes, negras, pertencentes a grupos desqualificados. Nós não podemos conceber as lutas identitárias sem esse vínculo exatamente à sua matriz económica. E podemos pensar até no seguinte: a Revolução Industrial, que de certa forma acaba por constituir ou ser um motor do sistema mundo em que vivemos, com a lógica do colonialismo, dos territórios coloniais enquanto produtores de matérias-primas, uma certa divisão do trabalho a nível global. Nós não podemos pensar este capitalismo industrial sem os proventos que resultaram da escravidão. Nós sabemos que os recursos que fundaram o capitalismo industrial em Inglaterra resultaram do comércio de escravizados e de escravizadas. Portanto, essa história, dizia para terminar, eu não consigo ser antirracista sem olhar para um modo como a ausência de Estado Social acaba por agravar a situação de precariedade, a situação de desigualdade económica de pessoas que historicamente foram marginalizadas. E, portanto, se eu hoje estou aqui, se eu pude estudar, se eu pude ter acesso a uma educação, eu devo muito ao facto de, em Portugal, ter havido um sistema público de educação, que permitiu que uma família como a minha, de baixos rendimentos, pudesse colocar um filho a estudar em boas escolas. E, portanto, A minha narrativa política é uma narrativa que se situa nas lutas identitárias, e neste caso na questão do racismo, na questão do feminismo, na questão das lutas LGBT, uhum. Mas eu acho que é um erro trágico nós desvincularmos essas lutas identitárias da luta anticapitalista. Uhum. E, portanto, eu acho que o que este livro traz de interessante, acredito eu, são pontos de vista, uhum, que se encontram a partir da persuasão de que estas agendas não podem estar desvinculadas. Uhum. Mas também assumindo, de uma forma que me parece bastante realista e honesta, que estas agendas têm dificuldade em conversar. Uhum. E isto, dou-lhe um exemplo da dificuldade que estas agendas têm em conversar. Nós escrevemos muitas versões, como sabe, este livro tem uma introdução e uma conclusão, uhum, que foram escritas em conjunto.
Em coletivo.
Uhum. Em coletivo, exatamente. Uhum. E precisámos de muitas versões para conseguirmos chegar a uma, uhum, a um texto final em que os quatro, as quatro, ficássemos satisfeitos.
Uma das questões também que estamos aqui, e agora vamos para o campo de alguns teóricos, alguns pensadores, e pronto, o clássico neste campo, nestas dinâmicas analíticas, é Franz Fanon. Ele ainda se mantém a sua acuidade e pertinência do pensamento, é inquestionável, porque ele separa as águas com nitidez, não deixa que fique assim um turbilhão, porque o turbilhão teórico ou da militância política é a oportunidade para, passa a expressão, tudo estar bem, tudo como dantes, como diz o povo português, daqui até Abrantes. Ou seja, uma espécie de modorra, uma paralisia, uma apatia, em que a capacidade crítica e reflexiva se mantém sempre num plano individual ou egoísta. Por outro lado, Franz Fanon faz o apelo à ação. Como é que isto pode acontecer, ou já agora, qual é a incidência no campo concreto daquilo que é a consciência de homens e mulheres em sociedade?
Não, eu acho que esse apelo é fundamental. E, obviamente, que Franz Fanon fala e escreve a partir de um momento histórico que é, porventura, das revoluções menos consideradas do
porque,
século XX.
Bruno, mas... desculpe estar a interromper. Uma das impressões, uma das coisas que me ficaram da leitura é que ele, como muitos teóricos, e não vamos aqui falar de Nkrumah, porque era essencialmente político e ideológico, mas basta ler os textos de Chinua Achebe, ou então o famoso escritor Ngugi Wa Thiong'o do Quénia, é essencial descolonizar as mentes, aquilo que ele chama, se quisermos, o campo do endoutrinamento, previamente estabelecido a homens e mulheres antes de chegar às escolas, porque depois existe um mecanismo da reprodução.
Exatamente. Um dos pontos que é precioso no livro de Fanon, Os Condenados da Terra, uhum, é quando ele nos dá o exemplo do que são os Estados Unidos. Uhum. E Fanon refere exatamente como é que os Estados Unidos, tendo sido uma colónia de Inglaterra, neste caso, uhum, reclamou a sua independência otorgando para si um património que é o património eurocêntrico e colonial, uhum, e que, uhum, se reflete, obviamente, na relação com os povos indígenas, com os afro-americanos. Portanto, o perigo imenso de que nós que fomos criados e educados em sociedades com determinados valores, o perigo de nós reproduzirmos esses valores, mesmo quando pensamos que os estamos a contrapor. E eu fui, por exemplo, educado na sociedade patriarcal. Uhum. Então seria muito hipócrita da minha parte eu afirmar-me como alguém que se sente e pensa feminista. Eu, uhum, penso e sinto-me feminista, mas também me sinto enquanto um machista em desconstrução. Uhum. Da mesma maneira, a questão dos valores que nós herdamos. O Fanon dizia que o sonho do colonizado era dormir no quarto do colonizador, uhum, com a sua mulher. Uhum. Ou seja, como é que as lógicas do poder também são lógicas de produção de uma máquina do desejo, uhum, que nos faz ambicionar, seja ao consumo, seja aos padrões de beleza, uhum, seja a determinado tipo de hierarquias de valores, que são as hierarquias que são ditadas por aqueles que são dominantes, que são hegemónicos. E, portanto, é isso que diz. É fundamental essa descolonização das mentes, uhum, para que a transformação que aconteceu, por exemplo, e falava há pouco, que uma das revoluções mais exaltantes que aconteceu no século XX foi as lutas anticoloniais, uhum, e Portugal participou desse processo enquanto parte de um império colonial. Essas lutas coloniais foram transformadoras, mas elas trouxeram também consigo muito daqueles que são as estruturas que já estavam estabelecidas a partir de uma narrativa eurocêntrica. Desde logo, o conceito de Estado-nação, uhum, desde logo o facto de que esses países que saíram das lutas anticoloniais se integraram num sistema capitalista, em que muitas das elites desses países acabaram por ser parte do sistema neoliberal, sendo cúmplices muitas vezes com as lógicas que fazem com que as populações desses países acabem sempre por ficar numa situação de ainda colonizados, de alguma forma, e portanto E eu acho que aquilo que falava deste apelo à ação, eu creio que é absolutamente fundamental, mas nós devemos pensar esse apelo à ação de diferentes lugares. E eu acho que isto é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos que se nós queremos fazer uma luta antifeminista, que isso é algo que tem a ver com as mulheres, ou que as lutas antirracistas têm a ver com os negros. E eu tenho muito uma posição neste livro de achar que todo o protagonismo da luta feminista deve ser dado às mulheres, todo o protagonismo da luta antirracista deve ser dado aos negros e às negras, mas eu acho que é fundamental nós criarmos formas de entrelaçarmos lutas. E, portanto, aqueles que estão num lugar de privilégio patriarcal, capitalista ou em termos das estruturas raciais, têm que se sentir instigados à justiça social. Porque uma das formas históricas de opressão que o colonialismo, por exemplo, muito bem representa, é uma hierarquia do humano. É como determinados seres humanos, em função de uma deficiência, em função da sua cor de pele, fossem vistos como menos humanos. E a ideia de que nós podemos viver num mundo marcado por essas hierarquias e sentirmos confortáveis porque nós pertencemos ao espaço privilégio, ao espaço daqueles e daquelas para quem o ser humano não é uma questão, acho que nos deve instigar também a perceber de que modo é que, ao mesmo tempo, nós devemos produzir as lutas que nos dizem respeito à nossa identidade, à nossa família, às nossas condições de vida, mas que, se nós queremos realmente participar de uma sociedade democrática, nós temos que ser capazes de sair dos nossos lugares de conforto e perceber que esse clamor para a ação nos deve obrigar a reconhecer outras agendas de luta, outras vozes, outras experiências para as quais, muitas vezes, pela nossa educação, nós não somos suficientemente sensíveis ou simplesmente não conhecemos suficiente, não temos a devida exposição a essas narrativas. Portanto, para mim, como homem, é muito importante perceber como é que as mulheres falam da sua opressão histórica, a sua opressão quotidiana, e aprender com essa luta para que eu não fique num lugar que seja, muitas vezes, com muito acontece, aquela pessoa que se diz antirracista, mas que tem uma atitude profundamente patriarcal na sua vida social, no seu quotidiano. Ou aquela pessoa que trabalha contra o capitalismo, mas que fala mal dos imigrantes. Portanto, eu acho que estas incomunicabilidades persistiram durante demasiado tempo e é esse momento que nós devemos confrontar. Como podemos tornar comunicáveis estas lutas, na verdade?
E agora vamos a um tempo relativamente, um tema relativamente longo, que é o seguinte. Há aqui duas ou três noções, três, com a conclusão que, ou pelo menos aquilo que me leva a questionar e a colocar-lhe esta questão é estas dinâmicas de lutas ou de afirmações, como quisermos, resvalam facilmente para uma espécie de pulverização política, ou pelo menos aquilo que é um certo acantonar numa espécie de trincheira, vamos lá, quase divinatória, no sentido em que eu penso mais ou com mais clareza do que o outro. Não vou falar de Spivak, não vou falar de Naomi Klein, Susan Marques e outros autores. A mim o que me interessa é duas, ou pelo menos uma autora importante que aqui refere, que é Donna Haraway, para introduzir dois temas que são importantes neste seu texto, neste seu ensaio. Por um lado, a questão da interseccionalidade, que leva a uma espécie de contentamento individual do meu pensar, no meu gabinete, no meu grupo de intervenção teórica, de construção, de reflexão teórica, que depois passa pelas revistas das universidades, de Duke, do Michigan, do Wisconsin, da Virgínia, do que quisermos, e depois, por outro lado, a questão do essencialismo. A questão essencial é nuclear, se quisermos, penso eu, ou central, na afirmação dos povos dos quilombolas como forma de rejeição de um certo, de uma certa simpatia, daquilo que é Casa Grande Senzala. uma espécie de, bom, selvagem à maneira dos trópicos. Como é que nós articulamos de um modo dialético esta questão para dar uma síntese que unifique um pouco estas formas variegadas de analisar a realidade?
Ora, pensar como António sugere realmente que vivemos num tempo em que corremos o risco de haver uma pulverização, fragmentação das lutas, é pensar com sensatez, porque eu acho que esse perigo existe. Uhum. Mas também existe o perigo oposto, que é o perigo daquilo que temos vivido muitas vezes, uhum, que é determinadas posições que se encontram no espaço democrático, porventura num estágio de reconhecimento social, político e económico maior, acharem que são essas posições responsáveis por dar o toque a reunir. Uhum. Então eu acho que a grande falácia é acharmos que há alguém que possa unir, a partir dos seus valores, estas lutas. Uhum. Estas lutas realmente só podem conversar se elas se reconhecerem mutuamente. E, portanto, aquela visão que nós temos tido até agora ou durante muito tempo é que, se nós queremos fazer um toque a reunir destas lutas, temos que voltar para os termos da luta anticapitalista do século XX. Uhum. E que temos que colocar para já de lado as reivindicações identitárias. Portanto, isto tem sido algo que existe na esquerda, é preciso dizê-lo, uhum, uhum, nas lutas sociais à esquerda, e que me parece uma reprodução realmente muito pouco aberta à criação de horizontes democráticos densos. Uhum. O outro lado, o outro extremo desta posição, seria aquilo que muitas vezes se chama essencialismo. O essencialismo é as lutas acantonarem-se de tal forma de que elas se escusam de qualquer conversa mais ampla, ou a ideia de que as lutas feministas são conduzidas por mulheres e que elas não querem dialogar com os homens que, por exemplo, se queiram solidarizar com a luta, ou que as lutas das pessoas LGBT não querem dialogar com pessoas que constroem a sua identidade a partir de uma lógica heteronormativa.
Bruno, só uma pequena nota de rodapé, até que ponto, ergo, como diz a metodologia, até que ponto é que Hell Books, por exemplo, não são, vamos lá, esse espaço que está agora referindo, esse coletivo, pode dizer-se, em termos de bibliografia, de alguma que eu li, até que ponto é que não poderá descambar, ou pelo menos estar assim colado num processo osmótico a essa posição?
Eu acho que nós devemos ver as coisas numa perspectiva histórica. Eu acho que um dos elementos que constrói a história social e política, uhum, em cada tempo, é a esperança. Uhum. A ideia de que nós podemos construir um futuro mais exaltante. Uhum. A ideia de que nós podemos acreditar, que podemos mobilizar as nossas energias, não apenas de uma forma burocrática, como dizia o Alexandre Arnido, do modo funcionário de viver, uhum, mas que podemos realmente acreditar, inspirarmos, instigarmos. Mas o outro lado da esperança, muitas vezes, é o ressentimento. E nós não podemos esquecer que muitos grupos sociais vivem com uma fortíssima carga de ressentimento. Uhum. Alguém que foi desqualificado pela sua cor de pele, pela sua orientação sexual, uhum, por, não falámos aqui, é muito importante na sociedade portuguesa, a comunidade cigana, uhum, as formas históricas da sua depreciação, uhum, o modo como nas andotas, uhum, no quotidiano, a figura do cigano é discriminada de uma forma aberta, uhum, racista e violenta. Nós não podemos imaginar que estas identidades não sejam também identidades feridas, uhum, identidades marcadas por um justificado ressentimento. Uhum. E esse ressentimento não é apenas em relação a uma sociedade dominante, arrogante e racista, mas é também em relação ao modo como pessoas que se arrogam de revolucionárias que se arrogam de esquerda, que se arrogam muitas vezes de militantes pela justiça social, terem compactuado até muito tarde com, ou ainda hoje compactuarem com, estas formas de silenciamento e de opressão. Um caso talvez que seja para mim mais fácil de mostrar como é que esta questão se coloca é porventura olhando para a sociedade portuguesa. Nós sabemos que Portugal viveu durante 48 anos sob um regime colonial fascista. Uhum. E nós sabemos que houve uma fortíssima resistência, a quem devemos a democracia que hoje temos, uma fortíssima resistência política. Uhum. Mas se nós observarmos como é que essa resistência se deu, nós podemos dizer com alguma facilidade, isto é uma visão muito particular, mas que também tem um embasamento histórico, nós podemos dizer com muita facilidade que esta resistência foi uma resistência antifascista de uma forma determinada, uhum. ela foi anticolonialista de uma forma tardia, uhum. e se calhar residual, uhum. só a partir de um determinado período, uhum. histórico é que as resistências de esquerda começaram a abraçar a questão colonial ou anticolonial, e podemos dizer ainda, e este é o terceiro ponto, que ela foi muito pouco antirracista. Okay? O que eu quero dizer é que o senso comum da sociedade portuguesa nunca se confrontou, por exemplo, com a fortíssima herança de um país que se construiu enquanto uma entidade imperial, uhum. cujas riquezas foram constituídas a partir da escravidão, da escravatura, do trabalho forçado, do estatuto do indígena. Uhum. E como é que essa questão nunca voltou para casa para que Portugal se pudesse repensar enquanto um país democrático a partir dessa experiência? Uhum. E é significativo, e o António concordará comigo nisto, como é que ao longo destas décadas nós olhámos para o Parlamento português, uhum. e víamos a sua representação. A ausência, uhum. de negros e de negras, uhum. é algo gritante. Uhum. E durante muito tempo os partidos de esquerda não sentiram que faltava ali nada. Uhum. Então é disto que eu falo. E isto, uhum. sim, cria ressentimento. Uhum. Isto cria muitas vezes a ideia de que os partidos de esquerda usam as causas minoritárias de uma forma estratégica sem as abraçarem de uma forma que seja para se repensarem, uhum. para se ressignificarem. Uhum. Esta questão tem sido muito colocada, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação ao Partido Democrata. Uhum. Nós sabemos que nestas últimas eleições 90% da população afro-americana votou Biden, uhum. votou democrata. Mas ao mesmo tempo a população afro-americana nunca encontrou num Partido Democrata um partido que levasse a sério, uhum. as questões da luta contra o racismo, como se viu, uhum. agora no movimento Black Lives Matter, uhum. e com o assassinato de George Floyd. Uhum. Isto cria ressentimento. Então nós temos que considerar que este ressentimento é uma força histórica que nós também devemos ter em conta. Uhum. E que muitas vezes este essencialismo, aquilo que se chama essencialismo, parte de uma desconfiança histórica. Uhum. Aqueles que não foram capazes de me representar ou de me reconhecer durante décadas, até que ponto é que eu posso confiar que eles não estão a usar a minha luta apenas de uma forma para colocarem mais um símbolo na sua lapela? Uhum. E, portanto, eu acho que esta conversa, e achando sim que existe o perigo do essencialismo, uhum. e tendo eu uma postura anti-essencialista, uhum. eu acho que às vezes pode haver aquilo a que a Gayatri Spivak chamava de essencialismo, uhum. estratégico.
Sim, sim,
há momentos em que as mulheres têm que criar, uhum. o seu espaço de luta antes de criarem alianças com aquilo que são os homens que querem ser solidários. Uhum. Então eu acredito em momentos estratégicos de luta a partir de populações que se sentem discriminadas e que se sentem discriminadas por traços que comungam, sejam esses traços etnorraciais, uhum. tenham a ver com outras formas de identidade. Agora, eu, do ponto de vista político, sempre me coloco num lugar em que a Spivak dizia isto: não podemos conceber o essencialismo enquanto um ponto de chegada. Uhum. Pode, porventura, uhum. ser uma forma de organização no caminho. Uhum. Uhum. Agora, existe o perigo que, às vezes, essa forma de organização se cristalize.
Pois é, isso.
Esse perigo existe, mas esse perigo deve ser colocado também. Digamos que um repto que deve ser colocado não apenas aos grupos minoritários, que às vezes podem realmente...
E não acha que essa cristalização pode provocar aquilo que normalmente é uma atomização para a ação? uma espécie de paralisia autoconfortante, mas que o resultado é inócuo.
Pode acontecer isso. Eu concordo que esse perigo existe, mas eu não coloco o ónus. Acho que a única diferença que eu faço aqui é que eu não coloco o ónus dessa possível fragmentação e dessa cristalização apenas nos movimentos identitários. Eu coloco o ónus também naqueles que, reclamando por justiça social ou que afirmando-se como parte de uma agenda transformadora, não são suficientemente capazes de ouvir essas agendas porque acham que têm em si toda a verdade. Então, a arrogância eurocêntrica de determinada esquerda é necessariamente mal vista por quem está numa luta antirracista. A arrogância patriarcal de alguém que compõe direções partidárias sem atenção à questão da paridade é necessariamente mal vista por alguém que esteja dentro de uma luta feminista. Então eu acho que essa conversa deve ser feita, esse problema existe, mas eu não acho que se deva colocar o ónus apenas nos movimentos minoritários. Olhemos, por exemplo, para a questão do Brasil. Eu vou olhar este exemplo, para mim é muito... eu tenho uma proximidade muito grande com o espaço político do Brasil. Antes da pandemia viajava com frequência a universidades brasileiras, colegas, e muito próximo das lutas indígenas, das lutas negros e afrodescendentes. Uma coisa muito curiosa no Brasil é que nós sabemos que o Brasil tem uma população negra que corresponde a 53% da população, são a maioria populacional. E se nós formos ver, eu estava a ver muito recentemente um cartaz que nos mostrava os candidatos de esquerda para as eleições, para as recentes eleições municipais, onde estava a esperança da esquerda. E creio que aquele cartaz tinha, porventura, 18 candidatos e candidatas. Eram todos brancos, eram todas brancas. Percebe que uma imagem dessas, na população negra brasileira, cria revolta?
O efeito que provoca, exato.
Exatamente. Então eu acho que nós temos que pensar essa questão, e que isso cria ressentimento, e que isso cria uma desconfiança em relação àquilo que são as formas hegemónicas e dominantes de produção de política representativa na nossa democracia. É essa falta de entendimento de quem está nos espaços de dominantes de oposição, se é que assim podemos dizer, que também cria muitas vezes esse rechaço, essa cristalização quase essencialista.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 691. Tivemos como convidado o investigador Bruno Sena Martins. Há mais conversas para ouvir na próxima semana. Fica combinado o encontro. Tenha uma boa noite.